Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O senador Aécio Neves passou por um susto ontem à noite. O avião em que ele estava precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Aécio viajava em um táxi aéreo fretado pelo PSDB, que saiu de Brasília com destino a São Paulo. Segundo a assessoria do senador, depois da decolagem, os pilotos perceberam que um pedaço do pneu havia ficado na pista. Eles pediram autorização para mudar o local de pouso. A aterrissagem estava prevista para Congonhas, em São Paulo, mas como a pista de Guarulhos é mais longa, o risco de acidente seria menor. Só que quando o avião aterrissou, o trem de pouso quebrou e o avião saiu da pista. Apenas Aécio e a tripulação estavam a bordo. Ninguém se feriu. O relator da reforma da Previdência Social na Câmara dos Deputados quer apresentar o parecer até a segunda metade de março.
O relator da reforma da Previdência quer apresentar o relatório até o próximo mês. A Câmara instalou nesta quinta-feira as comissões que vão analisar as mais importantes reformas propostas pelo governo federal neste ano, a da Previdência e a Trabalhista. O relator da reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia, do PPS, disse que espera apresentar o texto sobre o tema na segunda metade de março. O relator contou que estão previstas 8 audiências públicas para debater a reforma.
É como eu já disse várias vezes, eu venho para esse debate com o coração aberto e com o propósito de convencer e de ser convencido, na base do argumento. Então, se vai mudar, se não vai mudar, obviamente que vai depender de como se conduz as reuniões e do convencimento de cada um dos parlamentares.
Eleito presidente da comissão, o deputado Carlos Marum, do PMDB, acredita que até abril será possível votar a reforma da Previdência na comissão especial.
Eu penso que final de março, início de abril é possível. Nós vamos fazer um trabalho constante, no mínimo 2 reuniões por semana. Nós temos que trazer para o debate as várias opiniões contraditórias que existem a respeito do tema, para que a partir daí os deputados possam formar suas convicções e votar em conformidade com elas.
Já a oposição reclama que o tempo é curto para que a sociedade conheça a matéria, como argumentou Alessandro Molon, do Partido Rede.
Em primeiro lugar, a nossa estratégia é permitir que a sociedade brasileira entenda o que está acontecendo e acorde. Se os brasileiros e as brasileiras entenderem o que estão tentando fazer aqui, as ruas e as praças do Brasil vão ser tomadas por pessoas que vão dizer: não aceitamos que metam a mão no nosso bolso.
A reforma também enfrenta resistência dentro da base governista. Deputados do PTB e do Solidariedade, por exemplo, articulam apresentar emendas para mudar pontos do texto. A reforma da Previdência proposta pelo governo prevê idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e 49 anos de contribuição para que o segurado tenha uma aposentadoria integral, entre outras mudanças. Somente os militares estão excluídos da reforma. O governo alega que a medida é necessária para combater o atual déficit da Previdência. Também foi instalada nesta quinta-feira a Comissão da Reforma Trabalhista. O relator escolhido foi o deputado Rogério Marinho, do PSDB. O deputado defende a proposta do Executivo, mas diz que ainda é possível fazer alterações.
Aí nós vamos avaliar. Eu acho que o espírito da lei está correto. Se houver alguns pontos a serem retirados, vão ser muito mais questões processuais ou questões menores. O espírito da lei, nós concordamos com ela.
A reforma trabalhista prevê que a negociação entre trabalhadores e patrões possa prevalecer sobre a atual legislação em 12 pontos. Entre eles estão do parcelamento das férias, da mudança no intervalo de intrajornada, da jornada de trabalho e da ampliação do prazo para contratos temporários de trabalho. Tanto a Comissão da Reforma da Previdência como a trabalhista voltam a se reunir na próxima terça-feira. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O Sistema Único de Saúde vai oferecer mais um remédio contra artrite reumatoide. As pessoas com a doença que ainda não apresentaram melhora com os tratamentos que já estão disponíveis vão receber o citrato de tofacitinib. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União e passa a valer em 180 dias. O medicamento foi aprovado pela Anvisa há mais de 2 anos. Os casos de artrite reumatoide aumentam com a idade. A doença atinge mais pessoas entre 30 e 50 anos e é mais comum em mulheres. A Secretaria da Saúde do Paraná está fazendo um alerta. Muita gente com medo da febre amarela tem atacado macacos pelo estado. Detalhes com Gustavo Vaz.
Com surtos de febre amarela pelo Brasil, a Secretaria Estadual da Saúde recebeu relatos de macacos saudáveis encontrados mortos em áreas rurais do estado. Ao que tudo indica, os primatas têm sofrido violência da população que acredita serem esses animais os responsáveis pela transmissão da doença aos seres humanos. A morte desses animais deve sempre ser relatada à Secretaria da Saúde do município ou ao Serviço de Saúde para ser investigada. A denúncia pode ser feita em qualquer órgão de segurança pública, como guarda municipal, polícia militar ou polícia civil. No Paraná, também é possível buscar anonimamente o Disque Denúncia pelo telefone 181, pelo site www.181.pr.gov.br ou pelo e-mail dpma@pc.pr.gov.br. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Você ouve agora o boletim Água e Energia.
Uma estrutura de 720 mil metros quadrados, 520 expositores e um público que em 2016 ultrapassou a marca das 230 mil pessoas. Estes são alguns dos expressivos números do Show Rural Copavel, uma das mais importantes feiras de tecnologia do agronegócio brasileiro. Durante a realização da 29ª edição do evento em Cascavel, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, destacou a importância do setor agrícola para o desenvolvimento do estado e a geração de emprego e renda.
Os agricultores vêm, têm contato direto com a indústria da máquina, do implemento agrícola, naquilo que é inovação, mais eficientes, menos combustível, menos desperdício, que combinadas com o jeito certo de fazer agricultura, tem proporcionado essa fantástica riqueza que o campo do Paraná produz. Se a economia vai mal, se temos desemprego elevado, se o Brasil está fora dos trilhos, o campo, felizmente, pela sua capacidade de compreender e se apropriar da inovação, está empregando pouco a pouco, com acréscimo, né, e colhendo essa bela safra, por exemplo, que estamos colhendo esse ano, que tende a ser a maior da história, né?
5 das 7 empresas vinculadas à secretaria estão apresentando suas tecnologias e serviços no Show Rural. IAPAR, Instituto Emater, Centro de Referência em Agroecologia, Instituto Florestas e ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Entre os temas, destaque para a produção agrícola e o meio ambiente.
Você ouviu Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Para saber mais sobre água, energia e sustentabilidade, acesse webradioagua.org. O ex-vereador de Foz do Iguaçu, Paulo Rocha, deixou a cadeia ontem à tarde. Ele estava preso desde dezembro na Operação Pecúlio, que investiga um esquema de corrupção na prefeitura da cidade. Há 10 dias, a justiça determinou o pagamento de uma fiança de R$100 mil para que ele fosse liberado, mas a defesa juntou documentos alegando que ele não tinha condições de pagar esse valor. A fiança, então, foi substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica. O ex-vereador teve que arcar apenas com o custo do equipamento, que é de R$6 mil. Paulo Rocha não pode ficar mais de 10 quilômetros longe de casa. Ele também está proibido de falar com outros investigados na operação. Também não vai poder falar com pessoas ligadas à Prefeitura ou à Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a queda no faturamento da indústria do Paraná e sobre o segundo protesto contra o aumento da passagem de ônibus em Curitiba.
Paraná de hoje volta já.